Já cá estamos para a Tertúlia e Bola Branca, estamos na fase crítica do Mundial, como sempre, com o Rui Miguel Tovar, o Domingos Paciência e o Pedro Azevedo. Vamos então avançar, boa tarde a todos. Vamos começar por olhar para estes quatro, semifinalistas do Mundial. Estamos a falar aqui de França, de Croácia, Inglaterra e Bélgica. Oportunidade para olharmos com um pouco mais de detalhe para o Mundial que temos tido. Começo por ti, Rui Miguel Tovar, porque ainda permaneces na Rússia. Penso que estamos em linha com as tuas apostas iniciais, de alguma forma, ou pelo menos com os teus gostos pessoais em termos de futebol jogado. Vamos começar por França e vamos cada uma destas equipas. Como é que olhas para esta França que vai entrar em campo frente à Bélgica? Achas que tem comparação com as gerações anteriores? O que é que te tem impressionado mais nesta França?
Olá, boa tarde a toda a gente. Verdade, a França já tinha feito um bom trabalho no Europeu 2016. Foi obrigada a disputar o gol do Éder no prolongamento, mas é um trabalho do Deschamps altamente meritório, que sempre foi criticado por deixar o Benzema de fora. A verdade é que o seu substituto Giroud ainda não marcou nenhum gol neste Mundial, mas é bom lembrar que no último Mundial, o único Mundial que a França ganhou em 98, o Rivas também era a referência do ataque, era o número 9 do Aimé Jacquet, e acabou o Mundial sem qualquer golo. A França joga muito e bem, o Uruguai foi completamente maniatado do início ao fim. É uma equipa que joga muito bem em profundidade com o Mbappé, mas depois também, quando quer parar o jogo e pensar, o Pogba faz um excelente trabalho, tem o Matuidi, tem uma série de jogadores de uma classe inegável, e vai ser um espetáculo ver esta França com a Bélgica, que está com a corda toda, finalmente.
Domingos, paciência. Quando olhamos para a França, vemos uma equipa, sobretudo, sólida e talentosa?
Sim, vê-se uma França que é uma equipa que nesta altura, na minha opinião, é tanto a França como a Bélgica, são duas equipas que transmitem muita organização, são equipas compactas e são equipas que estão muito equilibradas, quer em termos físicos, quer em termos de criatividade. Eu digo isto porque, se olharmos para uma França que tem um Giroud, um Griezmann, um Matuidi, um Mbappé, não nos podemos esquecer também que estes, como dentro das mesmas características que estes homens, do outro lado também temos um Hazard, temos um De Bruyne, temos um Lukaku, portanto são jogadores muito parecidos em termos de características, e eu digo isto porque em termos ofensivos vamos ter aqui um confronto bonito de saber, porque são duas equipas, volto a referir, fisicamente fortes, duas equipas que têm muita criatividade do meio campo à frente, e depois defensivamente, na minha opinião, se calhar a Bélgica um bocadinho com mais problemas defensivos. Eu estou-me a lembrar do jogo com o Japão, em que eles tiveram algumas dificuldades com aquelas transições e com o aproveitamento de espaços por parte do Japão, e notou-se uma França com alguns problemas defensivos, ou com uma Bélgica, desculpe, com alguns problemas defensivos. Mas, volto a referir, são duas equipas muito iguais em termos de aspecto físico, aspecto e aspecto técnico.
Pedro Azevedo, uma França com dois homens ali no meio-campo muito fortes, Kanté e Pogba, depois Griezmann, que está em forma, e sobretudo Mbappé, que parece estar a explodir finalmente ou em grande nível numa grande competição.
É claramente um jogador de grande futuro, Mbappé. Na minha opinião, é o jogador deste Campeonato do Mundo com mais margem de progressão entre todos os jogadores das 32 equipas que estiveram neste Campeonato do Mundo. E Mbappé está a mostrar, de facto, toda a sua qualidade e toda a sua aventura atacante, porque é um jogador de grandes aventuras em campo e é um jogador com uma margem de progressão. É um talento que tem ainda muito para progredir, mas é, de facto, um jogador notável. Este menino que joga nesta equipa francesa e no Paris Saint-Germain. Deixem-me dizer que eu acho que a Bélgica tem um bom guarda-redes, dos melhores do mundo, mas não tem uma boa defesa. Mas tem, de facto, uma geração de jogadores do meio campo para a frente que, na minha opinião, neste momento das quatro semifinalistas, é a grande candidata. Eu apostava no Brasil, como toda a gente sabe, e achava que esse jogo dos quartos de final, o vencedor desse jogo, iria ser o campeão do mundo. A Bélgica ganhou, foi melhor do que o Brasil. Foi melhor do que o Brasil nos golos marcados. Na minha opinião, o Brasil, em jogo jogado, poderia perfeitamente ter ganho o jogo. Mas a Bélgica foi superior e os vencedores dos jogos são sempre justos, na minha opinião. Podem ser os resultados mais ou menos ingratos. Mas a Bélgica ganhando esse jogo, para mim, parte, nesta altura, na pole position, até porque das quatro semifinalistas é que tem o melhor ranking neste Mundial. Terceira classificada do ranking mundial. E, portanto, a Bélgica, na minha opinião, agora está na pole position para, no próximo domingo, ser coroada como nova campeã do mundo. Neste caso, uma inédita campeã do mundo.
Rui Miguel Tovar, enquadra-nos historicamente, uma das tuas especialidades, esta Bélgica, face às gerações anteriores, que nos habituámos a ver, com um talento, é verdade, mas a chegar aqui a esta classificação é uma equipa fortíssima.
Claro que sim. A Bélgica dos anos 80 era aquela que mais suspirava. No Europeu 80 eliminou a Itália, a jogarem na Itália, num jogo até apitado pelo António Garrido. Chegou à final, mas depois perdeu para a Bélgica. Perdeu para a Bélgica, que era um bocado complicado. Perdeu para a Alemanha. E depois voltou a estar em grande no tal Mundial 86, em que foi batida sem apelo nem grave na meia-final pela Argentina do Maradona. Mas era uma Bélgica que tinha, por exemplo, um dos centrais era o de Mol, que depois chegou já no Porto. O guarda-redes era o Faf, que era um bom guarda-redes, mas era um pouco folclórico. Aqui o Courtois dá mais segurança que um Faf. Embora um Faf, a gente pense o Faf, era um guarda-redes espetacular, mas o Courtois consegue ser melhor ainda. E depois, de facto, no meio campo para a frente, tanto a Bélgica dos anos 80, com o Van der Elst, que treinou o Sporting, aliás, com o Verkaltren, que treinou o Sporting, com o Van der Elst, o Coleman's, tinha uma equipa brutal, mas esta Bélgica parece ainda ser mais talentosa porque são todos novos e então a margem de progressão é enorme. Eu estou a tentar ver até onde é que a Bélgica vai parar, porque de facto são 5 jogos, 5 vitórias neste Mundial. Já para não falar que das 4 semifinalistas foi aquela que mais pontos fez na qualificação para este Mundial. Portanto, é uma Bélgica que tem um grande talento, que é a equipa, e depois tem um treinador que soube dar muito boas indicações, de facto, Roberto Martínez, um espanhol que treinou sobretudo em Inglaterra, no Wigan. Eu lembro-me dele a treinar o Wigan contra o Chelsea de Mourinho, e agora de repente aparece aqui também com grande protagonismo, e é sempre agradável ver um outsider a fazer valer de todas as suas capacidades. 5 jogos, 5 vitórias. É muito mais.
Domingos, Roberto Martínez e a Bélgica recolocaram nas grandes competições internacionais o sistema de 3 centrais, depois há alterações, foram fazendo. Ajude-nos a perceber taticamente a montagem da seleção belga.
A Bélgica, como o Rui disse bem, portanto, em outros tempos foi sempre uma equipa muito forte. Eu acho que a Bélgica atravessou um período muito complicado, essencialmente na sua indefinição em termos de formação, e acho que a Bélgica aparece ao fim destes anos, não é surpresa nenhuma, porque atravessou um bocadinho o deserto em termos de afirmação como seleção e como jogadores, mas neste momento acho que a Bélgica é uma equipa muito mais forte, e como disse o Rui e o Pedro, são jogadores de muita qualidade, jogadores com uma relação com a bola muito fortes, e portanto é aqui onde a Bélgica pode fazer a diferença. Eu diria que esta forma de jogar da Bélgica, se analisarmos um bocadinho daquilo que foi também, por exemplo, o Uruguai contra Portugal, em que mal ganhava a bola, tinha uma referência que era o Luís Suárez, e depois com a aproximação do Cavani, com a aproximação dos médios, saía em transição e saía bem. A Bélgica também joga assim, tem uma referência na frente que é o Lukaku, e o Lukaku é um jogador muito forte fisicamente, e portanto, e quando este jogador é uma referência em termos de ganho de bola, a partir desse momento tem 2 jogadores muito de apoios próximos, que é o De Bruyne e o Hazard, e aí desenrola-se um contra-ataque rápido, porque depois, a jogar com 2 jogadores mais abertos, quer o Charlie, quer o Meunier, os jogadores mais abertos nos corredores a subirem com facilidade, portanto esta Bélgica é uma equipa muito detalhada para o contra-ataque. Mas, volto a referir, quando tem bola, também é uma equipa que sabe jogar, e aí tem a forma de jogar que é marcar o tempo de jogo com o Witzel, com o Fellaini, que são jogadores com mais um ritmo, conseguem controlar o ritmo de jogo, portanto a Bélgica também sabe jogar muito bem em posse. Portanto, esta Bélgica é uma boa equipa, e o único senão é a questão defensiva. Não haja dúvida que tem algumas limitações lá.
Será que vai apostar outra vez nos três centrais?
Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim, que a Bélgica vai voltar a jogar com os três centrais, porque é assim que eles têm jogado. Agora, as equipas também sabem perfeitamente que, a jogar contra uma equipa que tem três centrais, há dois espaços que têm que ser explorados no momento de ganho da bola, que são os corredores laterais com a subida dos laterais da Bélgica. Portanto, o Japão fez isso e bem, e portanto será de certeza absoluta também um aspecto que a França vai procurar explorar. Vamos ver se, eu penso que o Martínez não vai mudar agora, porque ele tem jogado assim e tem dado bons resultados, mas é o único senão desta equipa da Bélgica é realmente, no momento de perda de bola, esses espaços que liberta para o adversário poder ser em contra-ataque.
Vamos falar do Inglaterra-Croácia. Pedro Azevedo, começa agora por ti. A Inglaterra aqui de novo ao mais alto nível numa competição internacional. Vamos começar por destacar onde está a alma desta equipa inglesa.
Eu começo por destacar o avançado. Harry Kane, este jogador do Tottenham, que é o melhor marcador do Campeonato do Mundo e, destacadamente, melhor marcador deste Campeonato do Mundo. A grande força da Inglaterra, na minha opinião, é uma equipa muito inteira, uma equipa muito junta, uma equipa que vale pelo coletivo e é uma equipa muito forte no laboratório. Esta equipa da Inglaterra tem 8 golos de bola parada nos 11 golos que marcou até agora neste Campeonato do Mundo. Aliás, é um recorde nos campeonatos do mundo, de toda a história dos mundiais. 8 golos de bola parada é um recorde que a Inglaterra estabeleceu neste Mundial da Rússia. Este Mundial tem tido, de facto, uma grande percentagem de golos de bola parada, 43% de golos de bola parada neste Campeonato do Mundo. É um número impressionante. As equipas trabalharam muito o laboratório, mas a Inglaterra, de facto, tem estes números. E penso que a Inglaterra fará à frente à Croácia esse jogo de canto de sereia, um jogo de expectativa, para depois, nos detalhes, poder tentar resolver e reencontrar-se com a Bélgica. Na final, caso a Bélgica ultrapasse a França. Mas esta equipa inglesa, de facto, vale por estes detalhes que aqui mencionei. Em relação à equipa da Croácia, a Croácia, passo a passo, vai agonicamente ultrapassando obstáculos neste Campeonato do Mundo. A sua estrela é Modric. Não há dúvida que é um jogador de um nível elevadíssimo. É um jogador que eu particularmente admiro muito. É um verdadeiro 10. Não é só por ter o 10 simbolicamente na sua camisola. Ele é, de facto, um verdadeiro número 10. Modric é uma placa giratória, é um jogador de grande criatividade ofensiva e é de facto o jogador que dá criatividade à equipa e que mexe com o futebol de toda a equipa da Croácia. Vai ser um jogo interessantíssimo, sem dúvida, este Inglaterra-Croácia. Eu atribuo o favoritismo à Inglaterra.
Rui Miguel Tovar, gostava que olhasses para a Inglaterra de novo ao mais alto nível e Harry Kane a surgir em grande forma e este tópico também do Mundial que está a trazer bolas paradas para a decisão das partidas deste Mundial da Rússia. Rui.
Sim, a evolução dá nisto, não é? O laboratório agora é que ganha às jogadas de invenção. Na verdade é que a Inglaterra é muito forte, entrou muito forte, também tinha uns adversários ali a jeito, como foi o caso do Panamá, e começar assim também dá outro elan, numa equipa que o Gareth Southgate pegou na equipa a meio da qualificação, e ele nem queria ser o selecionador, porque ser selecionador, como disse bem o Eriksen, é muito mais trabalhoso do que ser primeiro-ministro da Inglaterra, e a verdade é que o Gareth Southgate deu uma lição de pragmatismo, deu uma lição de ele mesmo, não é preciso a lição a ninguém, mas de facto a Inglaterra joga bem, é uma equipa compacta, é uma equipa de miúdos novos, novíssimos, só há um jogador que tem mais de 30 anos, é o Ashley Young, que é o lateral ala, direito, à esquerda aliás, tem 32, o resto é tudo 27, 25, 24, há uma série de miúdos que têm muita força, têm muita vontade e de facto têm muito futebol e a Suécia, que foi totalmente também maniatada pela Inglaterra, nos quartos de final, a Inglaterra está a produzir um bom futebol e tem merecido de facto estes resultados e voltar às grandes elites, como tu disseste bem, a última vez que tinha ido a uma meia-final tinha sido em 90 com o Bobby Robson e, curiosamente, nessa altura, o presidente do Sporting era o Sousa Sintra e agora também o é. Portanto, há aqui coincidências que batem sempre às vezes certo.
E ainda não chegou Domingos Paciência à geração, por exemplo, conquistou o ano passado o Mundial Sub-17, ou seja, há um investimento em Inglaterra nas equipas mais jovens que pode estar a constituir fornadas também, como o Rui sublinhava já, a caminho de uma nova geração na seleção inglesa.
Sim, aquilo que o Rui diz é verdade, é aquilo que, se analisando um a um do quais são as idades que compõem a seleção de Inglaterra neste momento, vê-se que existe, diria, muito sangue novo. É uma equipa que respira saúde e isto também deve-se ao facto da Inglaterra ter feito uma renovação na sua seleção de forma a conseguir neste momento estar a disputar as meias finais. A seleção da Inglaterra também foi um bocadinho como a Bélgica. Acho que atravessou um bocadinho o deserto. Também houve um período que teve com menos fulgor e não conseguiu impor o seu futebol. E acho que neste momento estamos a ver uma Inglaterra diferente. Não haja dúvida que é uma Inglaterra com muito mais dinâmica, uma Inglaterra com futebol diferente. É verdade que resolve muitos dos jogos de bola parada, porque a estatura destes jogadores também é importante nestes momentos, mas acho que é uma equipa que neste momento tem muita qualidade, e não haja dúvida que o Harry Kane neste momento é a referência desta seleção e é um goleador nato.
Vamos ainda olhar para a Croácia. Já agora aproveito o Domingos Paciência. O Domingos marcou em 96, não foi no Europeu frente à Croácia, 3-0.
Foi contra a Croácia, é verdade. Foi,
e essa Croácia era mais forte ou mais fraca que esta?
É diferente. Acho que na altura também havia
o Boban,
o Prozineski, portanto, tinha uma boa seleção. A verdade é que na altura era uma Croácia ainda muito em construção, porque foi com a independência e, portanto, era uma Croácia muito em construção. Esta Croácia é diferente. Acho que neste momento a Croácia respira qualidade técnica, jogadores fabulosos, uma relação com a bola impressionante, e quando o Pedro fala bem no Modric, acho que o Modric é a grande referência desta Croácia e reflete muito no fundo o que é o jogador croata. É um jogador todo ele técnico, gosta de ter bola, gosta de desequilibrar com bola, com intensidade. Portanto, eu acho que a Croácia neste momento é outra seleção. É uma seleção que neste momento, com Modric, Rakitic e Mandzukic, acabam por ser um trio muito forte nesta estrutura. Passou alguns problemas no último jogo, mas é uma equipa que, mesmo a perder e mesmo com as dificuldades que sentiu no jogo, não muda a sua identidade, joga da mesma forma. E acho que foi isso que acabou por fazer com que eles tivessem sucesso até agora, e acho que pode, e muito bem, ganhar esta seleção da Inglaterra.
Rui, a Croácia também tem muitos craques.
Finalmente falamos da Croácia, é a minha preferida. Croácia é espetacular. É espetacular porque, digo isto porque tem um talento inato, aliás, não é da Croácia, já é de outros tempos, não é? De outras seleções, muito antes desta separação da Jugoslávia. Há aqui muito talento, e é esse talento do Modric, do Rakitic, do Mandzukic, e de outros jogadores que de repente aparecem, como o Rebic, por exemplo, que é um touro, e irrecido quase sempre, o Vida, o Perisic, todos eles são heróis silenciosos, não são primadonas. Aquilo é tudo, eles sabem que são bons, mas não há muito alarido entre eles. Aquilo é para jogar futebol, é para jogar um futebol bonito. Como diz o Domingos, se for para jogar um futebol do operário, também jogam, porque são homens para isso. E é uma seleção que dá gosto de ver pela sua intensidade. Agora, claro, se a Bélgica tem 5 jogos e 5 vitórias, a Croácia começou bem, com 3 vitórias no grupo, incluindo aquele 3-0 à Argentina, mas os últimos 2 jogos foram sofridos, foram os 2 a penaltis. Mas tanto o jogo com a Dinamarca como o jogo com a Rússia, a Croácia podia e devia ter evitado o prolongamento, poderia ter evitado o prolongamento e podia ter evitado os penaltis, porque eles de facto são muito talentosos, mas depois às vezes à frente da baliza espantam-se e não conseguem finalizar, porque da intensidade que eles colocam em cada jogada é simplesmente fascinante. E estar lá no estádio e vê-los jogar é de uma maravilha, que não há outra seleção. Obviamente que a França é muito boa a jogar futebol e já se conhecem há muito tempo, a Inglaterra também é muito jovem, é muito dinâmica, mas a Croácia, por tudo aquilo que se diz sobre talento e capacidade física, é a seleção que mais me impressionou neste Mundial até agora.
Se é uma maravilha ao vivo, quer dizer que se calhar vais no dia 6 de setembro ao Estádio Algarve. Portugal vai defrontar a Croácia num jogo particular em setembro. Vamos ver que clube vai representar na altura Cristiano Ronaldo. É o tema de fecho da nossa tertúlia. Pedro Azevedo, se Ronaldo for para a Juventus, e pondo já de lado a discussão sobre se vai ou não vencer, porque provavelmente um jogador destes vence em qualquer equipa, como é que se pode ser o encaixe, qual é a lógica de uma transferência de Ronaldo, da perspectiva do próprio até, ou e até da Juventus, nesta perspectiva de adquirir Cristiano Ronaldo?
Eu só coloco aqui a questão financeira. Só a questão do marketing, a questão financeira, porque eu acho que Ronaldo dá um passo atrás desportivamente, porque não há comparação entre um clube e outro. Naturalmente que a Juventus é um gigante do futebol mundial, mas o Real Madrid é um galáctico do futebol mundial. É uma equipa estratosférica na sua força social, na sua representatividade, nos títulos alcançados, e depois ele tem história no Real Madrid. Um jogador que no Real Madrid, em 9 épocas, faz mais de 450 golos. O jogador que bate todos os recordes. Eu acho que Ronaldo deveria continuar no Real Madrid, desportivamente falando. Tudo o resto que está à volta disto, é naturalmente, são os outros fatores que podem levar e que deverão levar a essa mudança. Deixa-me só dizer um dado importante sobre Ronaldo e sobre este Campeonato do Mundo. Eu acho que este Campeonato do Mundo termina definitivamente com o conceito do jogador arrebatador. Aquele jogador que houve no passado como Pelé, como Cruyff, como Maradona, como Zidane. Eu acho que o último terá sido Ronaldo, o fenómeno brasileiro, em 2002. A partir daí, e este Mundial confirma isso, acabou o conceito do jogador arrebatador. Messi, Ronaldo e Neymar estiveram os três neste Campeonato do Mundo, mas não conseguiram marcar a diferença nas suas equipas e na própria competição. E Cristiano Ronaldo, já com 33 anos, terá feito na Rússia, esperemos que não, eu gostaria de o ver em mais um Mundial, terá feito o seu último Campeonato do Mundo.
Domingos Paciência, a lógica da transferência de Ronaldo para a Juventus, do ponto de vista até desportivo, tático e para a carreira de Ronaldo?
Acho que o Pedro já tocou muito naquilo que é verdade, não é? Acho que isto é marketing, é interesse, no fundo é, como dizia há dias, não sei se era o Mancini, a dizer que para o futebol italiano seria muito bom Ronaldo ir para o futebol italiano, de forma a reconquistar a visibilidade que teve o futebol italiano. É evidente que isto passa muito pela forma como o Ronaldo pensa em relação à sua carreira neste momento. É evidente que o Real Madrid não quer que o Ronaldo saia, ninguém quer que o Ronaldo saia do Real Madrid, mas a verdade é que o Ronaldo também, se calhar, quer viver outros momentos, outro tipo de ambição, outra exigência competitiva, portanto quer passar por uma experiência diferente e continuar a ser ambicioso, que é aquilo que ele tem mostrado até hoje, que em termos de ambição é um jogador muito focado e que define bem onde quer chegar e no fundo foca-se essencialmente onde quer chegar. Portanto, e acho que é isso, eles estar a escolher o campeonato italiano neste momento é mesmo isso, é querer ter uma experiência diferente e querer provar que ainda consegue fazer mais do que aquilo que tem feito, portanto, noutro campeonato. Portanto, acho que é mais isso que está a acontecer, claro, e depois é os números que estão por trás disso, tudo os interesses económicos e todo esse marketing que gira à volta daquilo que é o Cristiano Ronaldo, que é a marca Cristiano Ronaldo neste momento. Não?
E Rui, talvez também, por parte das Juventus, talvez já de um cansaço de vencer o campeonato italiano, de apostar em definitivo na Liga dos Campeões.
Sim. Sim, já chega, não é? Eles, geralmente em fevereiro, março, já são campeões, há exceções, claro, esta época foi uma delas, felizmente com o Nápoles a dar a luta, com muita pena minha não conseguiu, mas a verdade, a Juventus é uma daquelas equipas incómodas, porque ganha sempre, já não é notícia, ganhar em Itália, mas ao outro lado da moeda, e a Juventus é a equipa com o pior registro na Europa em termos de finais perdidas, já perdeu mais que o Benfica. E isso, de facto, é uma dor de alma para qualquer adepto das Juventus, que são, de facto, bastante superiores a Milan e Inter no campeonato italiano, mas depois lá fora não conseguem dar o passo. Tanto assim é que tanto Inter e Milan têm mais taças dos campeões do que a própria Juventus. A Juventus tem 2, o Inter tem 3 e o Milan tem 6. Portanto, há aqui um desafio. Se o Ronaldo, como tu disseste, for para os Juventus, há aqui o desafio não de ser campeão italiano, mas de facto de ser campeão europeu pelos Juventus. E isso seria um feito extraordinário. porque sair do Real Madrid com todos os recordes batidos e de repente chegar a Turim e entregar a Taça dos Campeões, juntamente com outros craques como o croata Mandzukic, chegar a Turim e ganhar a Liga dos Campeões. E de facto seria um golpe extraordinário para lá do marketing e do dinheiro que está envolvido agora neste verão. Mas depois em maio é que se fazem as contas. E eu lembro-me de um caso português que também saiu do Real Madrid não muito bem, que foi o caso do Luís Figo, que foi se aventurar para a Itália e que se deu bem à Itália, embora não tenha sido campeão europeu, mas foi campeão italiano. Portanto, há aqui também mais um dado luso-italiano de querer provar, como diz o Domingos, e bem, de querer provar que o nome Ronaldo pode se adaptar em qualquer campeonato. E o italiano, que é um campeonato um bocado nas lonas, já há alguns anos, poderá ser revitalizado com a chegada do Ronaldo.
Domingos Paciência, Rui Miguel Tovar, Pedro Azevedo fazem a Tertúlia e Bola Branca. Obrigado pela vossa presença. Regressamos na próxima semana para a última tertúlia da época, já com o nome do novo campeão do mundo.